Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Quinta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. E o Paraná em Rede está chegando com os assuntos do dia. A Lava Jato denuncia 11 integrantes da equipe do governo de Beto Richa. Operação da Polícia Rodoviária Federal no feriado quer conter embriaguez ao volante. Preservar a natureza custa 20 bilhões de reais por ano para produtores rurais, é o que indica um estudo da Embrapa. E o uso responsável da água também é assunto de hoje. A Lênia Luz, na coluna Vamos Empreender, fala sobre atualização e leitura para entender do seu negócio. O Paraná em Rede está no ar. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
As temperaturas amanheceram baixas em grande parte do Paraná. Fez mais frio entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba. Nestas regiões, o dia amanheceu com temperaturas entre 5 e 7 graus, mas a sensação térmica ficou abaixo de zero por causa do vento gelado. Apesar do frio, não há previsão de chuva para hoje. O sol brilha forte na maioria das regiões. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, 23 graus é a máxima. Em Guarapuava, máxima de 19 graus com muito sol à tarde. Em Curitiba e Ponta Grossa, o sol aparece entre nuvens, máximas de 19 também. Em Jacarezinho, máxima de 26 graus. Em Paranavaí e Londrina, máximas de 24. Em Guaíra, máxima de 28. Em Umuarama, 26 graus. Cascavel, 22. E em Foz do Iguaçu, máxima de 26 nesta quinta-feira. Se você está curioso para saber como ficam as temperaturas nesta sexta de feriado, vou adiantar uma boa notícia. O sol aparece em todo o estado, segundo o mapa do CIMEPAR. O dia vai novamente amanhecer com temperaturas baixas, 7 graus em Francisco Beltrão, em Ponta Grossa, 6 graus em Telêmaco Borba, média de 14 na região noroeste, entre Maringá e Apucarana, mas ao longo do dia da sexta-feira o sol aquece e as temperaturas aumentam bastante. Em Ponta Grossa, Curitiba e Paranaguá, por exemplo, máximas de 24 graus amanhã, assim também em Pato Branco. Em Foz do Iguaçu, a máxima chega a 27 amanhã, em Guaíra, 30 graus. Paranavaí e Jacarezinho terão 28 de máxima nesta sexta-feira de feriado. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, aceitou uma denúncia contra 11 pessoas que integravam a equipe do ex-governador Beto Richa no Paraná. Os acusados se tornaram réus na Lava Jato e respondem por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. A denúncia é relacionada a irregularidades no contrato para duplicação da PR-323, que liga Maringá, no norte do Paraná, a Francisco Alves, no noroeste. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o grupo Odebrecht fez no primeiro semestre de 2014 um acordo ilícito para que a concorrência fosse limitada na licitação. Era uma parceria público-privada para as obras na rodovia. Em contrapartida, a empreiteira pagaria 4 milhões de reais ao grupo. Os procuradores afirmam que os lançamentos foram registrados no sistema de contabilidade informal da Odebrecht. O relatório indica que foi pago 3 milhões e meio de reais em dinheiro para o grupo que integrava o governo do estado do Paraná. O consórcio liderado pela Odebrecht foi o único a participar da licitação e venceu, mas a obra não foi feita. E com o feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal já começou mais uma operação de fiscalização nas estradas.
A Polícia Rodoviária Federal já intensificou a Operação Independência em todo o país. Entre os focos da fiscalização das equipes da polícia estão o controle de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante. O transporte de crianças e o trânsito de motocicletas também vão ser alvos das fiscalizações específicas da polícia. Durante os 4 dias da operação, que termina no domingo, domingo. Durante o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos aumente em média 40% em relação aos dias normais. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza quase 4 mil quilômetros de rodovias no estado. Algumas das principais orientações da polícia para reduzir o risco de acidente são: respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. De Curitiba, Jennifer Santos.
Um incêndio de grandes proporções atingiu o restaurante que fica dentro do Parque Barigui, em Curitiba. O local é um dos pontos turísticos da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no escritório do restaurante. Parte da estrutura ficou danificada e o Corpo de Bombeiros teve trabalho para conter as chamas no local durante a noite desta quarta-feira. Ninguém se feriu. A Comissão de Segurança e Edificações da Prefeitura vai verificar as causas do incêndio. O espaço é alugado e pertence à Prefeitura da capital. Postos de saúde funcionam hoje. Que tal levar as crianças para vacinar contra o sarampo e a paralisia infantil? O chefe do Centro de Epidemiologia da Secretaria Estadual da Saúde, João Luiz Crivellaro, explica que é importante vacinar para não expor as crianças a risco, já que quase 2 mil casos de sarampo foram registrados no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul.
Até o momento, nós temos ainda 108 municípios que não atingiram a meta de cobertura vacinal de 95% contra poliomielite ou sarampo. Tá? Nós vacinamos basicamente no estado do Paraná 544 mil crianças, né? Tanto da polio como também do sarampo. É importante que as crianças, né, e os pais e seus responsáveis levem os seus filhos até o dia 14, mas não vamos deixar para a última hora, para poder proteger de uma doença que nos preocupa bastante, que é a questão do sarampo. Nós já temos mais de 1.562 casos de sarampo notificados no nosso país. Grande parte deles já está na região do quê? Amazonas, Roraima, Pernambuco. E nós temos também casos no estado de São Paulo e também casos no Rio Grande do Sul. É bom a gente lembrar que o vírus, né, no caso dessas duas doenças, não sabe o que é divisa de estado e muito menos de município. Então vamos proteger os nossos filhos, né, nossas crianças, contra a paralisia infantil, que é com a vacina da poliomielite e a do sarampo, em relação a grande número de casos já hoje existente no nosso país. População, lembrando lá, que é de 12 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina continua nas unidades, né? Nós chamamos a atenção principalmente para esses municípios que ainda não atingiram, mas aqueles municípios que chegaram com 95% têm vacina ainda. E nessa faixa etária, independente dele não ter, né, tomado, é importante que ele tome. Então, mesmo assim, já atingindo a meta de 95%, a vacina está disponível nas mais de 2.200 salas de vacina do estado do Paraná.
Preservar a natureza custa 20 bilhões de reais por ano aos produtores rurais. É o que indica um estudo da Embrapa.
Preservar a natureza tem um custo bilionário para os produtores rurais. São 20 bilhões ao ano, mais precisamente. É o que aponta um estudo da Embrapa Territorial, com base nos números do Cadastro Ambiental Rural. Esse é o valor investido apenas na manutenção dessas áreas. Mas se for considerado o capital imobilizado, ou seja, o total de áreas que não podem ser exploradas economicamente porque estão com vegetação, esse número chega a impressionantes 3,1 trilhões de reais. De acordo com o pesquisador Gustavo Spadotti Castro, os números tratam de áreas de cada propriedade rural e a demarcação das áreas destinadas à preservação.
Então, fazendo esse cruzamento de o quanto o agricultor tem destinado à preservação e qual é o preço de cada um desse hectare que ele destina para a preservação, a gente conseguiu chegar ao valor patrimonial imobilizado pelos agricultores que são destinados à preservação ambiental. E esse número passou de 3,1 trilhões de reais.
Por lei, as áreas de preservação dentro das propriedades rurais não podem ser exploradas economicamente. Além disso, o produtor é responsável por ser o guardião dessas áreas. É por isso que, além do patrimônio imobilizado, os produtores do Brasil gastam 20 bilhões ao ano para cuidar da natureza.
se ele tem que fazer cerca para as propriedades, cerca para as APPs, ele tem que fazer aceros para prevenir a entrada de fogo nessas áreas.
No Paraná, mais de 98% dos proprietários rurais já preencheram seus respectivos cadastros. Para os que ainda não estão em dia com essa obrigação, o prazo vai até 31 de dezembro deste ano. Repórter do Sistema FAEP Senar Paraná, Antônio Senkovski.
A seguir, a gente vai falar sobre hábitos de leitura para atualização profissional e ainda recomendações do professor Eduardo Salamone a respeito do uso responsável da água. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.